Bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nessa tarde conturbada da vida nacional. Comigo o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, diretamente de São Paulo, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, advogado que é, e nosso comentarista, analista político aqui do Notícias Agrícolas. Eu falo aqui da minha janela do campo, né? Estou aqui abrigado do coronavírus, à distância da cidade. E o doutor Fernando está na sua casa, né, cercado também, mas tentando se isolar, como todos os brasileiros devem fazer nesse instante, é a recomendação médica. E suposto, o nosso assunto, é claro, aqui é problemas de saúde, problemas econômicos e, principalmente, problemas políticos. A nação está muito conturbada e o nosso título dessa nossa fala com o doutor Fernando é exatamente sobre os oportunistas de ocasião, né, que tentam, de todas as maneiras, aproveitar a situação para balançar a estabilidade da nação. Vamos cumprimentar o doutor Fernando em cima da fala do governo. Foi o governo quem falou agora, seus principais ministros, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, que fez uma entrevista coletiva muito repetitiva, muito longa, mas muito esclarecedora. Doutor Fernando, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, meu amigo João Batista. É um prazer estar com você e com os nossos amigos do Notícias Agrícolas.
A colocação, a necessidade da colocação nesse instante é a sua análise, o que o senhor achou desta coletiva?
Bom, eu acho que finalmente o governo deu o recado, né, João Batista? Nós estávamos esperando esta atitude oficial, né, um pronunciamento oficial numa coletiva de imprensa onde todos os membros do grupo de trabalho do governo estivessem presentes, né? Mostrando um trabalho de equipe, né? E, obviamente, reforçando o comando do presidente da República. Nós temos que lembrar que o nosso presidente ele fala num tom coloquial, né? Ele não é um indivíduo com uma capacidade discursiva grande, não é nenhum Winston Churchill, né? Mas é o nosso capitão Bolsonaro dando o recado da forma como ele acha que deve dar, né? E uma coisa muito importante, o governo federal não é só o presidente. O governo federal, com ministros capazes, né, à frente desta crise está aí o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, que é um indivíduo absolutamente preparado. No momento de crise é que a gente destaca as lideranças, né, João Batista? E no momento de crise nós estamos vendo a equipe do governo, a primeira linha da equipe do governo trabalhar muito bem. E eu acho que eles deram um recado, e deram um recado num clima de hostilidade, né, para aquela imprensa que nós já conhecemos, que está ali igual mosca em cima da carniça, né, louca para poder pegar alguma parte, né, do sangue e da podre advinda da peste. Né. Nós temos um problema sério, né, da visão desta síndrome que a gente está passando, dessa pandemia. É a pandemia dos oportunistas também, né? Isso é grave e eu acho que o próprio governo federal pôs os pingos nos is e pôs o dedo na ferida quando mencionou esse assunto na coletiva de imprensa.
Por isso é disso que se trata. Nós temos muitos assuntos, as nossas conversas, né, doutor Fernando, costumam ser longas e agradáveis. Nós temos muita audiência quando conversamos, isso é muito bom para todos nós, né? Claro. E os seus conhecimentos são muito oportunos, como nesse momento. Temos muitos assuntos para tratar, problema de saúde. Sabíamos que esse problema, já falamos em três comentários anteriores, que esse problema de saúde iria derivar para um problema gravíssimo de economia. A gente está, com a nossa experiência de jornalismo, a gente via isso, né? E é o que está acontecendo. Claro que a gente não queria, o que aconteceu hoje, essencialmente, foi um pânico, corrida a supermercados, aquelas bobagens, e o problema realmente nem começou, né? Segundo os estatísticos de saúde, mas demorou 20 anos. Muito bem. O que nos importa é a estabilidade desse governo, que veio para fazer reformas e que tem a maioria absoluta da população. Vamos deixar isso bem claro, né? E fica, de novo, né, os oportunistas de esquerda achando que seria a grande oportunidade, como scalpers, né, para ver o inimigo deitado. E escalpelá-lo. Não vão conseguir, e a gente não esperava, o senhor mesmo dizia aqui várias vezes, o presidente Bolsonaro tem que vir a público para falar e acalmar a nação. Eu defendo a tese e torço para que isso dê certo, que a tese do Bolsonaro, que precisamos acalmar a população, essa histeria não serve para ninguém. e ficou muito claro os oportunistas, né, da peste negra. Essa acho que é a palavra correta. Essa esquerda idiota que não tem argumento, porque não tem solução, eles são os oportunistas da peste negra. O senhor concorda, doutor Fernando?
Não, eu concordo. Nós já tivemos... nós podemos dar um exemplo histórico, né, importante, que foi o momento da Primeira Guerra Mundial e da crise econômica e da miséria, né, gravíssima, que se abateu lá na Rússia, né, durante a Primeira Guerra Mundial, e que facilitou muito o trabalho dos bolcheviques. Né. Eu não estou dizendo isso aqui do nada, isso está escrito com todas as letras, como uma das condições objetivas que garantiram o avanço da Revolução Comunista na Rússia, escritos por Lenin. Quer dizer, Lenin escreveu isso, né, nas suas análises sobre a Revolução Russa. Né. Agora, o que nós observamos é mais ou menos algo similar. Aqueles que estão, foram derrotados nas urnas, que se frustraram no primeiro ano de governo porque não conseguiram ver o caos que eles imaginavam criar para o governo federal, né? Quando perceberam a síndrome, né, que viria, né, e que estava chegando, né, por conta da pandemia, né, eles entenderam que agora era a hora deles aproveitarem. Então, o que nós observamos é que essa mesma oposição, ela partiu para disseminar o pânico, né? Ela usou todos os meios, inclusive aquela famosa extrema imprensa, né, para atiçar a população contra o governo, né? E contou com uma certa colaboração pela hesitação que nós pudemos observar na primeira semana, né? Mas nós temos que lembrar o seguinte, isso foi muito bem lembrado na coletiva do governo federal, agora pelo próprio presidente Bolsonaro. Nós tivemos a primeira morte oficial decorrente do coronavírus agora, nesta semana, né? Nós tivemos, uma fase, né, de preparo envolvendo não só o governo federal, como os governos estaduais, em especial o governo de São Paulo, né, que mostra uma integração dos órgãos governamentais muito grande. Né. É óbvio que nós tivemos aí um avanço no governo do estado de São Paulo, que é muito melhor preparado do que todo o resto da federação, e que conta efetivamente com uma equipe de primeira linha. Atesta o nosso querido médico doutor Davi Wippe, né? Mas isso não desmerece o governo federal. O ministro Mandetta esteve presente desde o início nessa articulação paulista, independentemente das diferenças políticas entre o governador e o presidente. E agora foi o ministro Mandetta que fez as maiores explicações na coletiva de imprensa do governo federal hoje, né, praticamente 24 horas após a primeira notificação de morte pelo coronavírus no Brasil. Então, o que o governo disse, o que o presidente Bolsonaro disse, nós temos que gravar. Não é hora para pânico. Nós temos que evitar, de qualquer maneira, o exagero que se pretende induzir na população. Isto leva ao desabastecimento, isto leva a crises de emprego, né, ao isolamento maior do que o devido, né, e até mesmo a problemas referentes às notificações. Né, e isso é muito grave. E parece que é exatamente isso que os oportunistas de plantão, né, João Batista, estão esperando, né, que ocorra. Não vai ocorrer. Não vai ocorrer.
Não vão conseguir, porque as pessoas estão muito bem informadas com esse aparelhinho maravilhoso chamado celular, internet, enfim. A população sabe muito bem diferenciar as coisas. Claro que há um susto, porque a Rede Globo, enfim, a mídia esquerdista, essa extrema imprensa, está jogando o povo no pânico. Doutor Fernando, me permita, antes que a gente canse os nossos telespectadores, porque nós vamos avançar, vamos fazer uma análise muito detalhada do como é que foi o dia, me permita uma literatice, vamos chamar assim, que está todo mundo hoje correndo para esse livro aqui, A Peste, de Albert Camus, que o senhor conhece muito bem. Tem uma frase final que todo mundo está dizendo, que é o alerta dele para o que está acontecendo hoje, Ele conta nesse livro, para quem nunca leu, enfim, é um prêmio Nobel, é uma das maiores obras da literatura mundial, como é a relação entre as pessoas num dia como hoje, né? As pessoas se batendo no supermercado, o ódio surgindo. Mas não é disso que eu queria me referir para a gente continuar. Eu queria me referir à última frase da apresentação do livro sobre o autor e a sua obra, porque Albert Camus esteve no Brasil em 1949, depois de ter ganho o prêmio Nobel. Depois de ter feito esse livro, A Peste, ele disse a seguinte frase, doutor Fernando e amigos do Notícias Agrícolas. Olha que importante. Disse Alberto Camus: não poderemos ficar alheios e distraídos. Nenhum momento comporta atitudes de indiferença. Não durmamos, pois que a paz será uma realidade. Ela que agora não passa de uma promessa. Não vamos desistir. Não vamos impedir que destruam os nossos sonhos e as nossas tentativas de reforma. Mais do que um problema de saúde, que é gravíssimo, mais do que um problema econômico, que é a subsistência, nós temos no Brasil, infelizmente, a extrema imprensa com essa esquerda, o que eu diria, insensata, querendo fazer com que a gente retroceda. Não vão conseguir, né, doutor Fernando?
Não vão conseguir. E já que nós estamos no âmbito da literatura, nós podemos citar uma outra obra, também de outro prêmio Nobel, né, da literatura, né, que é o José Saramago, né, no ensaio sobre a cegueira, né, onde ele mostra uma epidemia, né, que acomete a população, ou seja, todos começam a ficar cegos. Né, ele demonstra ali naquele momento toda a microestrutura de poder que se forma. Né, e ele chega à conclusão de que devemos todos ter ciência de que não somos bons, né? Podemos ser maus, né? Até mesmo quando agimos no interesse público, né? No ensaio sobre a cegueira, ele mostra a preocupação das pessoas em piorar as circunstâncias, né? Para poder exercer o poder sobre as outras, né? E esse tipo de dilema é que nós precisamos enfrentar para não perdermos a fé, né, na democracia, no Estado de Direito, na livre iniciativa, né, e no pluralismo democrático, que são as bases do atual governo, né, e que não eram as bases dos governos anteriores. Imagine se uma pandemia dessa natureza atingisse o Brasil, né, no período anterior ao do Bolsonaro. Né? Se nós temos hoje um governo que se preocupa em adotar as medidas paulatinamente, imagine num governo de viés autoritário e esquerdista o que poderia acontecer. Observemos o que acontece agora na Itália. Não é verdade, João Batista?
Pois é. Então, assim, mais uma vez, nós precisamos lembrar aos nossos telespectadores, aos nossos amigos produtores, que são a base desse governo, que nós estamos numa guerra, sim, numa guerra de informação. E eles tentam, essa extrema imprensa, fazer a cabeça do povo e assustar a população. Não vão conseguir. Doutor Fernando, a população entende muito bem a semiótica, né, os sinais que o Jair Bolsonaro passa para a população. Ele disse, sim, na sua entrevista: não se surpreendam se vocês me verem no meio de um metrô lotado de São Paulo, no ônibus de Belo Horizonte, na barca lá de Niterói, do Rio Niterói, porque eu sou o povo. Então, essa mensagem as pessoas estão entendendo e, principalmente, estão entendendo aonde ele quer chegar. Em nenhum momento ele sacou contra os três poderes, contra a democracia. Em nenhum momento ele fez questão de frisar. Ele não desacreditou as medidas de saúde, que são seríssimas. O general Heleno está com a coronavírus, enfim, não é, ele estava de máscara, ele estava só querendo, e continua insistindo, o que o senhor acabou de dizer é que não entremos em pânico, que a histeria não serve para ninguém. Temos sim que ser sensatos.
A histeria é pretexto para uma ditadura, e isso não vai acontecer no Brasil, porque nós agora estamos vendo que o democrático está no governo, né? Porque a tendência para se tentar aproveitar de uma crise como essa para se adotar medidas de força é muito grande, né? E é o que eu gostaria muito de citar, um livro importante do Dick Morris, que é um grande assessor de presidentes dos Estados Unidos, né, e assessor de campanha de vários presidentes norte-americanos, né, e que, em momentos de crise, ele citou o manual. E no manual ele estabelece algumas lições claras dadas pela história, né, pelos grandes estadistas em momentos como o atual. O primeiro é: mostre claramente como a situação se desvia das normas. Ou seja, é importante jogar com a verdade, deixar claro à população o estado atual das coisas, para o bem e para o mal. Então, não devemos entrar no pânico, não devemos cair nessa lorota absurda que nós estamos observando aí por parte da imprensa, mas devemos sim ver tudo com o devido equilíbrio, né, e com consequência. Segundo, reconheça a magnitude da tarefa. É o que o governo federal está fazendo agora, né? Ficou muito claro nas palavras da equipe de governo todas as consequências econômicas, sociais, de justiça, né, de logística, né, que serão enfrentadas pelo governo e da economia, né? E isso tem que ser feito por equipe. Outra lição: cuidado com as boas notícias ilusórias, né? Se, por um lado, não devemos cair no pânico, também não devemos nos iludir, né, com otimismos, né? E isso é muito importante. A realidade é a que deve prevalecer. Alie-se ao Congresso. Olha só. Alie-se ao Congresso. Na fala do presidente Bolsonaro de hoje, ficou claro a aliança do governo federal com o Congresso. Ontem à noite, o governo federal, fazendo uso da Constituição, né, solicitou ao Congresso a aprovação do estado de emergência por calamidade pública, né? Portanto, há sim um dever que está sendo cumprido à risca pelo governo federal, né, de atuar com o Parlamento Nacional nesse sentido, né? A outra lição: não minta. Não minta. Né? Se existe uma coisa que está sendo criticado no nosso presidente, é o fato dele cometer sincericídios, né? Ele, na verdade, se ele pecou, é por exagero de sinceridade, né? Ele diz exatamente aquilo que ele está pensando, né? E ele tem direito, sim, assim como todos nós, de ser surpreendido pelos fatos. Então, se existe algo que é importante para o nosso presidente, que garante a sua credibilidade, é o fato dele não mentir. Uma outra lição importante: em tempo de guerra, abandone as prioridades domésticas. É exatamente isso que o governo está fazendo. Estamos abandonando as nossas prioridades menores, inclusive as políticas, né, para poder atuar em conjunto com todos, né? E, por fim, não ataque seus adversários, né? Então, se existe alguém que está sendo atacado pelos adversários, é o governo Bolsonaro e o presidente. Mas o presidente hoje reafirmou claramente na sua entrevista que, de forma alguma, está procurando atacar os adversários, né? É hora de união, não é hora de oportunismo e de brigas, né? Vamos todos cumprir a nossa parte, né? E eu acho que é esse o recado que o presidente deu, cumprindo à risca as lições do Dick Morris aqui, no seu famoso livro. Também vou fazer igual você, João Batista, chamado Jogos do Poder, viu? Recomendo a todos, viu? Ele faz uma análise muito grande dos momentos de crise, as ações do Teddy Roosevelt, do Kennedy, do Lyndon Johnson, do Clinton e do Bush. Vale a pena ler.
Muito bem. Enfim, na sua análise, a manifestação do governo hoje foi muito positiva.
Foi positiva. Finalmente, ele mostrou ao que veio, né? Nós estávamos, e ambos, né, tanto você quanto eu, nós estávamos solicitando a presença do presidente da República frente às câmaras no momento formal, e ele o fez. E o fez com toda a equipe de governo, aliás, devidamente paramentada, mostrando a necessidade de se adotar medidas preventivas, até mesmo quando se está numa coletiva de imprensa, né? Eu acho que o governo marcou um
Na Congo. Agora vamos falar para os ressentidos, né? para os aproveitadores de ocasião, né? Vamos falar para eles, porque lembre-se, né? A gente deixa isso muito claramente. O nosso presidente não é um Winston Churchill, um homem de grandes discursos, mas um homem de muita verdade e chega até ao sincericídio, como o senhor acaba de citar. E ele não correu da briga, ele não tentou minimizar nas respostas, tentar ser bonzinho. Ele foi o capitão Bolsonaro, não é? E disse que não está brigando com ninguém, mas não está fugindo da luta. Isso que é importante. E a população está entendendo isso. Apesar, e é bom frisar isso, porque ele fez questão de dizer à Rede Globo, principalmente, e fez um escândalo na hora do almoço de hoje, com o seu jornal do meio-dia, mostrando imagens do panelaço. Bateram panela aí perto do senhor, doutor Fernando? Porque aqui no interior, nem soube disso.
Eu não ouvi nenhum aqui. Não ouvi nada aqui.
E ele pede que se dê a devida proporção, porque também ele sabe que vai ter um panelaço favorável a ele às 9 horas. Então está prometido um panelaço de esquerda às 8h30 e um panelaço de direita às 9 horas. Que bobagem, né? Que absurdo.
Cá entre nós, João Batista, se você, eu e mais dois amigos, né, ficarmos batendo panela enquanto um quarto filma, né, mostrando a paisagem da cidade, né, o som é exatamente aquele que a Globo mostrou, né? Pelo amor de Deus, né? Nós somos do meio, né? A gente conhece como é que isso se produz.
Muito bem. Doutor Fernando, nós temos tanto com o que se preocupar, porque aí vamos agora falar dos problemas de saúde, né? Porque sabemos que esse vírus ataca de maneira geral a todos, porém 80% da população não será atingida. Se for atingida, vai ser com um leve resfriado. Porém, os mais velhos, onde eu me incluo, né, esses sim serão atingidos, e não há, porque o problema é de respiração, problema respiratório, o senhor já explicou isso, o seu cunhado é o Davi Wipp, não há UTI suficiente para todos os idosos, como está acontecendo na Itália, como já aconteceu no Japão. É cruel isso daí, é a realidade.
É um fenômeno assimétrico. Essa doença, a gente tem que lembrar, ela não é um problema de letalidade, né? A letalidade pode ocorrer, e a gente observa isso, ela de certa maneira tem uma certa mutação, mas o problema maior dela é a capacidade que ela pode ter de entupir o sistema de atendimento dos países, né? E causar colapsos no sistema de saúde dos estados nacionais. Esse é o grande problema dela. Por isso a necessidade de medidas drásticas, de contenção dos movimentos das pessoas, né? Para evitar um contágio em massa que está se pronunciando, né? Mas que esse contágio se faça numa curva menor, né? Para que o sistema público de atendimento possa ter condições de atender a todos. É essa a lógica desta batalha, desta guerra, né, tecnológica, que está sendo travada dos estados nacionais, do ser humano contra o vírus.
De novo, né, focando nos ressentidos, porque eles estão inundando as caixas do WhatsApp de todas as pessoas, dizendo assim: esperem a hora que os corpos começarem a cair pelas ruas. Olha que maldade, que crueldade, sacanagem.
Vão ficar esperando. Aliás, se eles quisessem ver corpos, deveriam ir até o Irã ou na Venezuela ver o que estão fazendo lá, né? Aqui não.
Por exemplo, sem lembrar, porém, que os causadores dessa tragédia que nós temos no nosso sistema de saúde, né, não foi criado nesse um ano e dois e três meses de governo, para dizer o mínimo. Né?
Não precisa nem citar que o problema do sucateamento do Sistema Único de Saúde, né, advém do período lulopetista, né, precisa dizer. Né? Então, eu acho que o que está sendo feito está sendo muito bem feito pelo governo atual.
Sempre lembrando, né, que nós sabíamos que o apoiamento que eu, no meu caso, dou muito ao Jair Bolsonaro, isso nos custaria muita dificuldade, né? Mas nós sabíamos também que nós teríamos que passar por esta fase, estamos passando, a luta é cruel, mas nós chegaremos no outro lado da história. Por quê? Porque a esquerda não tem, usando a lógica, uma alternativa melhor do que nós temos, que é fazer as reformas. Isso posto, doutor Antônio. Pois não, pode completar.
Não, é isso mesmo, você tem toda razão. Não tem outra alternativa senão pressionar nos momentos de crise, né, para causar um desgaste da imagem do presidente. É óbvio que há um desgaste da imagem do presidente em momentos de crise. Nós estamos vendo isso, né? Mas isso é algo absolutamente previsto em qualquer democracia, né? Não há crise, muito menos qualquer tipo de espaço para se pedir o absurdo que é pedir-se um impeachment, né? É um negócio assim que realmente
Não, é.
dá engulhos na gente, viu, João Batista? Essa que é a grande
Irrita.
verdade.
Se eles querem nos irritar, vamos dar mão à palmatória. Eles estão nos irritando. Pois
Ah,
bem,
com certeza.
vamos ao
Outra
Paulo
coisa
Guedes.
importante, ninguém gosta de Cassandra, hein? Ninguém gosta de Cassandra, né? E ninguém gosta de pescador de água turva, não é verdade? Nunca se sabe o que vai pescar lá, né? E Cassandra é o pior tipo de pessoa, né? Fuja das Cassandras, as pessoas que estão ali sempre, né, mostrando o que há de pior e desejando o pior para o futuro das pessoas. Vamos fugir dessa turma.
Muito bem, para quem não pôde assistir a entrevista, que vai ver detalhes, ou pelo menos que vai ser emprenhado pelo ouvido e pelos olhos, pela TV Globo, pela grande mídia, é bom que saiba que, além do presidente Jair Bolsonaro ter se mantido firme, não se mostrou irritado em nenhum momento, respondeu a todas as perguntas, as mesmas provocações de sempre, nós tivemos também a brilhante participação do ministro Paulo Guedes, e muito tranquilo. Relatou as medidas que o governo pode adotar, porque o governo não pode tudo, tem teto de gastos, etc. Eu vou listar algumas coisas que eu achei fundamental. Ele vai dar prioridade aos idosos, né, aos aposentados, que serão os atingidos pelos vírus, né, a gente sabe disso, principalmente os idosos pobres, não é? Se preocupou muito com o mercado informal de 38 milhões de desempregados que não tem água para lavar as mãos e insistiu no isolamento social e anunciou para o Bolsa Família um valor para unitário que equivale a duas cestas básicas no momento que vai causar uma despesa ao governo de 15 bilhões de reais. 15 milhões, 15 bilhões, não sei. Enfim. Eu me perdi aí.
15
E,
bi.
claro, 15 bi. 15 milhões é nada. 15 bi. E que o gabinete de crise vai se reunir a cada 48 horas, a cada 2 dias, para novas informações oficiais, não é? Em cima desse estado de calamidade pública que nós estamos vivenciando no país. É um estado de calamidade realmente causada por esses aproveitadores de ocasião. Tá certo, doutor Fernando?
Não, é isso. Agora é estabelecer com o Congresso Nacional o estado de calamidade. Na verdade, ele segue o procedimento do artigo 136 da Constituição Federal, que estabelece as medidas do estado de emergência, né? E, obviamente, com isso, está aí o governo autorizado a tomar outras medidas, né? Como a de contenção de pessoas, né? Evitar aglomerações, urbanas, né? Poder adotar medidas de restrição ao direito de ir e vir, né, em nome do interesse público e da saúde, né, e também poder mexer no orçamento nacional, retirando os valores necessários, né, obviamente, sem ser acusado de estar comprometendo a lei, de responsabilidade fiscal, né, sem precisar ser acusado de estar dando pedaladas, né. Por isso a importância agora, né, da bola ter sido jogada para o colo do Congresso Nacional, né, para que ele possa trabalhar, né.
Da minha parte, eu posso dizer, doutor Fernando, aqui aproveitando a nossa janela do mercado, nesse dia que está se findando, dizer que a base desse governo é feita pela agricultura. O senhor sabe muito bem disso. Nosso PIB, 38%, vem aqui desse fundo maravilhoso que eu estou mostrando, que é um campo, no caso aqui, um canavial maravilhoso, né, que produz açúcar, que produz energia, que produz renda, que produz emprego. Como de resto, toda a agricultura brasileira. causada, propiciada por essa política econômica de Paulo Guedes. Nós temos sim um câmbio extremamente alto que tenderá a descer, mas esse câmbio alto dá reais para a agricultura. Uma saca de soja está beirando 95 para mais reais por saca. Ou seja, nós estamos internalizando a crise através de reais, dando sustentação para as pessoas. Também é o caso do milho. Sempre tem os dois lados, quem compra o milho, quem vende o milho. Todos nós sabemos disso. O preço do café hoje subiu por uma contingência. Teremos dificuldades nos portos? Claro, não estamos querendo só olhar o lado positivo. Mas a agricultura, posso dizer com tranquilidade, com as informações que eu obtenho aqui do Notícias Agrícolas, está dando a necessária sustentação econômica para nós atravessarmos esses dias difíceis que mal começamos. Precisamos, porém, desacreditar as caçandras, os oportunistas. Certo, doutor Fernando?
Não, é isso. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. É isso que a gente tem que fazer. E vamos continuar trabalhando em casa. Vamos nos reunir, como estamos fazendo agora, pelo Skype, né? pelos sistemas de comunicação, pelo WhatsApp. Vamos continuar mobilizados, né, e trabalhando pelo Brasil. Não vai parar. Né? Outra coisa, eu estive lá, você sabe, estive em Mato Grosso do Sul. É fantástico, né, poder ir em direção ao Pantanal e na volta também, poder observar o país de cima e ver uma produção vastíssima. Né? É período aí que nós estamos vendo de troca, né, de cultivos. Né? Então, é fantástico você ver o país, um país absolutamente agrícola, produzindo, né, com a pujança que o nosso Brasil está produzindo. E outra, produzindo divisas. Nós temos a possibilidade de vermos uma equipe de governo fazer uma exposição, como a que foi feita agora pelo governo federal, em todos os pontos, mostrando que está em condições de adotar todas as medidas que deverão ser implementadas. Isso, pelo amor de Deus, é algo que nós sempre quisemos para o nosso país e pela primeira vez estamos tendo. Né? Então, pelo menos, vamos dar crédito, né, a uma equipe que está jogando com a verdade. Né? Pode não se gostar dela, pode achar que deveria ter tido esse pronunciamento um pouco antes, mas o fato que o pronunciamento do governo federal veio, as medidas estão sendo anunciadas, o governo está lidando com a verdade, né? Não está mentindo para a população e está ciente das suas tarefas. Portanto, nós estamos muito tranquilos, né, com a postura do governo federal e do nosso presidente. Vamos em frente.
Vamos em frente e viva o Brasil, doutor Fernando. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Nesse dia que começou conturbado, mas o governo estabilizou, passando essas informações tranquilizadoras, e nós aqui estamos repercutindo essa tranquilidade para o nosso povo, que sabe identificar e diferenciar as caçandras, os oportunistas da verdade. Vamos em frente e viva o Brasil. Até a próxima.
Um abraço.